Oi, todo mundo, beleza? Aqui é o Wagner e antes de começar essa edição, dois recadinhos importantes, tá? Essa edição aqui, ela foi gravada ano passado, era para ter saído ano passado, mas eu me enrolei todo, então ela tá saindo só agora, beleza? Por isso que ela tem um ritmo diferente da última edição que a gente gravou ao vivo na Twitch. Outra coisa importante que a gente quer deixar bem claro aqui é que nós aqui do podcast, todos nós, sem exceção nenhuma, repudiamos toda e qualquer forma de preconceito, discriminação, racismo, nazismo, qualquer outra coisa. Nós não apoiamos formação de nenhum tipo de partido que visa ou prejudicar ou mesmo exterminar qualquer tipo de pessoa, tá? A gente quer deixar isso bem claro. Diferente de outros podcasts por aí que incentiva essas coisas, aqui a gente repudia totalmente e nunca, 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 nunca nesse podcast a gente vai sequer dar espaço para esse tipo de coisa. Beleza? Então era só isso e boa edição da Rádio Blá para vocês.
24 de setembro de 1991. Há 30 anos atrás, um disco iria catapultar uma banda a um novo status que provavelmente nem eles esperavam alcançar. Nessa edição da Rádio Blá, nós vamos falar do Nevermind, e a banda é o Nirvana, a banda que uniu todas as tribos.
Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, está começando finalmente mais uma Rádio Blá. Depois de tanto tempo, a gente enrolando para gravar, finalmente a gente está gravando uma Rádio Blá. Olha só. Mas vamos lá, nessa edição aqui, como falei na abertura, a gente vai falar do Nevermind, né? Do Nirvana. É importante deixar isso claro, mas antes vamos lá apresentar quem está nessa edição. Começando pelo homem que corrigiu todos nós, Vitor, tudo bem?
Tô bem, e vocês, né? Também faz tempo que eu não participava de um Rádio Blá também.
Pois é, cara. Você lembra quando foi que você teve seu primeiro contato com o Nevermind?
Acredito que tenha sido nos anos 90 ou no começo dos anos 2000 pela MTV, um grande MTV que ainda funcionava como instrumento de divulgação de música. E hoje em dia a gente tem, sei lá, TikTok para isso.
A gente também, a companheira do Vitor, a Sara, tudo bem, Sara?
Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, ouvinte. Só para corrigir o Vitor, porque eu adoro pegar uns ganchos no que vocês falam, a MTV hoje tem De Férias com o Ex. É, já foi divulgação cultural e hoje em dia é só. Eu não vou nem completar essa frase.
Quando foi que você teve contato com o Nirvana? Você lembra?
Provavelmente foi através da MTV também, lá pelo final dos anos 90, anos 2000. Quando eu entrei na adolescência, na verdade eu era mais do pop, eu não curtia tanto rock. Eu fui descobrir o rock depois, assim, com os 14 anos mais ou menos, 13, 14. Antes disso eu escutava Backstreet Boys, NSYNC, Five, essas coisas aí, essas outras dorgas.
E a gente tem também a presença do Michel. E aí, Michel, em paz?
Souça.
Michel, que já teve até uma banda, né, Michel?
Pois é, quem diria, né?
Mas vocês tocavam Nirvana?
A gente tocou, mas não tocou na nossa apresentação fatídica, mas a gente tocava assim algumas vezes.
E quando foi que você teve contato com Nirvana?
Cara, assim como toda pessoa decente do final dos anos 80, perdão, do final dos anos 90 por 2000, com a MTV também, né? O cheiro de alma, de espírito juvenil, né? E outras coisas, né?
Bom, então vamos. Eu tive, assim como vocês também, e todos nós aqui, a gente está na mesma faixa etária, né? Dizer assim,
Aproximadamente.
aproximadamente. Todos nós conhecemos o Nirvana ali na época em que a banda estava no auge, né? Ali, começo dos anos 90, até a metade dos anos 90, né? Porque, apesar do álbum ter saído em 1991, a gente pode dizer que aqui, em caso do Brasil, ele chega com força mesmo em 92, 93, né?
Sim,
Que
sim.
bate ali um pouco com a época da MTV também, já ficando mais forte aqui no Brasil.
Naquela época em que a música demorava, né?
Muito doido, né? Dependendo, assim, da banda, do artista, da artista, né? Podia demorar ali 2, 3 dias depois do lançamento mundial, né? Dependendo do nível, era lançamento mundial mesmo, né? Eu lembro de videoclipes do Michael Jackson estreando mundialmente no Fantástico, sabe?
Sim, todos mas o lugares, Michael Jackson... Mas era assim, outro nível, né?
Então, exato, era esse nível, entendeu? E as bandas menos conhecidas, às vezes, pode ser, tem bandas que nunca chegaram pra gente, né?
Pois é, porque tudo se resumia muito à questão de dinheiro, quanto isso vai vender. Então, não compensava muito para eles terem todo aquele esforço financeiro e físico também para poder trazer, tanto que muita gente, desde de muitos anos atrás, até o começo da era internética, vinha mesmo com quem viajava. Então, normalmente, quem trazia essas músicas novas seriam as elites, né, que viajavam em seus jovens ou não tão jovens assim, viajavam, tinham um contato com outras bandas, outras culturas, e traziam essas culturas e essas bandas e essas músicas para cá. E quem era descolado que conhecia essas músicas. Tanto que né, o próprio Nirvana, quem conhecia Nirvana antes de ter sido apresentado pela MTV, era considerado underground pra caramba.
Pois é. Mas vamos lá, vamos aproveitar aqui e falar um pouquinho da história desse álbum, né? Coisa rápida. Como eu falei no começo, ele foi lançado em 1991, certo? Foi o primeiro álbum lançado pela DCG Records, né, a gravadora, então, com o produtor Butch Vig, não sei se é assim que fala sobre o nome completo dele, a nossa professora de inglês aí pode me corrigir.
Eu não sei, peraí, onde tá esse nome que eu não vi?
O nome do produtor do disco é Butch de Açougueiro, sabe? Butch Vig, V-I-G.
Então, provavelmente você tá falando certo.
Vamos, se não falei, agora tá certo.
A professora liberou, então tá certo, né?
A professora liberou, tá certo. A professora liberou, quem? Se a professora falou que tá certo,
se a professora disse que tá certo, quem é que disse que não tá?
Exato, né?
A professora por nós, que será contra nós.
E é interessante, assim, que o Nevermind não é o primeiro, é o segundo álbum do Nirvana. Muita gente...
Então, cara...
Muita gente justamente... acha que é o primeiro, né?
Justamente isso que eu ia comentar,
foi
cara.
Foi porque... o primeiro que estourou, de fato, né?
E, sim, eu fiquei extremamente... Puta merda.
Você tá no controle da TV, hein?
Não, é o YouTube. Ah. YouTube não, o Facebook. Então, eu também, quando, né, conheci Nirvana, eu achava que o Nevermind era o primeiro, mas tinha o Bleach, né, antes.
Exato. E que tem uma sonoridade completamente diferente do Nevermind.
Uhum.
Quando a gente tinha acesso à internet, assim, primeiro a internet discada, a gente baixava as coisas de noite, ou ia em lan house, e aí, ou depois a gente começou a ter 2 mega e começou a usar aqueles torrents para baixar. A gente não tinha muito acesso ainda, tipo, eu lembro de que a gente baixava o que a gente achava, tipo, ah. Músicas Nirvana completo, vamos ver o que tem aí. E aí a gente falava, nossa, isso tem mais coisa do Nirvana, assim. Aí você via pelas datas, algumas pastinhas de torrent, vinha a discografia pela data certinha, você falou, nossa, tinha um álbum antes. É assim que a gente descobria, assim. Eu lembro muito que muitos álbuns de músicas, de bandas assim, eu só fui descobrir que tinha mais coisa baixando torrent, discografia completa, depois de uma semana, assim, a 2 mega, aí você abriu o arquivo, via se estava tudo lá, se não era vírus, e vinha aqueles álbuns e falava, gente... Aí você começava a caçar, né, em sites, mas você falou, nossa, realmente, eles tinham um álbum antes, assim, muito engraçado, porque pelo que você via na MTV, como a gente já falou, né, que os clipes que tinham, não tinha clipe do primeiro álbum deles.
Não tem. Acho que tem. Se tem, deve ter sido uma coisa bem caseira, bem, sabe? Acho que hoje, né? Claro, você acha com mais facilidade, mas eu acredito que eu nunca. Eu acho que eu nunca vi um videoclipe do primeiro álbum de alguma música.
E nesses arquivos de torrent também vinha muita coisa bem estranha, né? A gente, quando dava sorte.
Aliás, eu confesso que eu só conheci o primeiro álbum do Nirvana, apesar de ser uma banda que eu acho bacana, não é uma banda que me desperta a vontade de ter a discografia, sabe? Mas se estiver tocando, eu não reclamo. Mas eu só vim conhecer o primeiro álbum do Nirvana, o Bleach, por causa do trailer do novo filme do Batman. Que aí o primeiro trailer toca uma música desse primeiro álbum. E as pessoas falavam, nunca ouvi o Bleach, né?
Você tá zoando isso, você tá zoando. Você descobriu que o trailer do Batman.
É?
Nossa.
Desse novo Batman que vai sair ano que vem, o primeiro trailer toca Nirvana. Aí todo mundo, nossa, tá tocando Nirvana, Nirvana, né? Eu falei, nossa, mas que música é essa, né? Não me recordo. E aí que eu vi que era do primeiro álbum, que eu acho que eu ouvi uma vez na minha vida.
Então, olha só o poder que um bom trailer tem para divulgar uma música.
Verdade, isso é verdade. Mas é interessante, né? Porque, assim, o primeiro álbum foi lançado por outra gravadora, e aí depois eles mudaram para essa DCG Records, e a própria DCG Records não estava dando muita atenção para o Nirvana. Eles estavam investindo mais no Mudhoney, né? Então, assim, foi uma banda que pode-se dizer que teve uma liberdade criativa de estúdio para a gravação do Nevermind muito alta, porque a própria gravadora tava meio... Ah, vai, faz o que vocês querem, né? Só mais uma banda aqui, né? Os caras não botavam fé. Então daí pro Nevermind, o Kurt, ele pôde usar as influências que ele queria usar, que ele não utilizava não utilizou no álbum anterior, como o Pixies, que é algo, uma banda que ele gostava muito e tal, Sonic Youth, e assim vai. E tem muita guitarra dobrada, então tem muito som ali que a guitarra tá dobrada, pra galera que quer saber aí. E é incrível, né? Porque após o lançamento do Nevermind, pode-se dizer que esse álbum, ele redefiniu a ideia do grunge. Não sei se vocês concordam comigo, assim, mas a visão que as pessoas tinham do grunge passava a ser a visão que eles tinham do Nirvana. Tanto que era até difícil você falar se uma banda era grunge ou não, se ela não se parecesse com o Nirvana, né, cara? Que loucura isso.
Mas também, Wagner, tem aquela coisa do som sujo, da simplicidade... Né, de uma coisa mais impacto, de uma coisa mais gritada. Então tem toda a estética visual, né, o cara sujo, descabelado, né, uma coisa bem Kurt Cobain, que acabou virando um ícone, né, e o quanto isso pesou, não sei se vocês vão falar ao longo do podcast, mas o quanto essa imagem de ícone pop acabou com a cabeça dele, com a vida dele, e essa fama toda, mas também tem a coisa sonora, né, que nem a gente falou, você ouve o primeiro álbum do Nirvana, que é o Bleach. Muito sujo, muito arrastado, muito barulho. E aí depois tem uma super produção, né? Dá um outro up assim no Nevermind. E aí essa sonoridade que mantém um pouco de sujeira, mas tem uma produção, tem uma estilística também, que nem você falou, vira sinônimo, né? Então se não soa que nem, né? Aí, que nem você falou. O primeiro álbum não soa que nem Nevermind. É a mesma banda e não soa que nem Nevermind. Então,
exato.
E como é que você pode cobrar de outras bandas? Não, você não soa, você não é esse tipo de música porque você não soa que nem o Nevermind. Então, nem o Nirvana soa que nem o Nevermind.
Então, porque era muito doido, porque quando você depois começa a pesquisar e vê que o grunge era um movimento, não era, né, não é uma sonoridade, né, não é uma estética, é todo um movimento que agrega essas coisas também. E aí você começa a ver outras bandas da época, como o Pearl Jam, Smashing Pumpkins, Soundgarden, que são bandas que não se parecem sonoricamente, né? Cada uma com um estilo ali de som bem diferente, mas tudo isso faz parte do grunge. Mas, para aquele que entra nesse universo pelo Nirvana, para ele entrar nessas outras bandas, ele tem um pouco de dificuldade. De tanto que o Nevermind... definiu o movimento, né, cara? A estética daquele movimento é muito doido. Bom, vamos lá, vamos falar da formação, então, Michel.
Não, inclusive eu tava falando pra caramba, só que não mudo.
Ah, porra, então repete alguma coisa que você falou.
Ah, a tecnologia.
A tecnologia, né, Sarah? Então, não, eu só ia complementar isso tudo dizendo que a gente, com isso a gente consegue entender mais ou menos a lógica de mercado que se tinha na indústria fonográfica, Não que hoje em dia a gente não tenha, mas a dinâmica era outra, né? Eles tentavam sempre explorar ao máximo tudo aquilo que fosse, por exemplo, é grunge, então tem que ser assim, assim, e você já criava uma fórmula do que seria o grunge e vendia aquilo ali ao extremo e sempre tentava pegar mais e vender mais e fazer exaurir aquela fórmula e sempre seguia a fórmula. Só que eles se ferraram um pouco porque o grunge, por conta justamente de ser um movimento mais cultural do que musical, né, refletia na música, claro, mas eles não conseguiam ter uma sonoridade una, né? Por exemplo, não seria um pop da vida, que aí você tem algumas coisas que são bem comuns ao pop, apesar do nome ser um guarda-chuva.
É fórmula pura, né, o pop.
Exatamente. E assim, o pop, a gente vê a fórmula, que a fórmula ela vai mudando com o passar dos anos, mas assim, é uma fórmula que se mantém até um tempo, ela é reformulada e continua sendo seguida. É quase como se mudassem os sabores, mas o negócio é sempre o mesmo. Então, era interessante justamente a gente pensar como era a indústria fonográfica, né? Aí a gente volta para aquele negócio da distribuição, de como demorava também para poder chegar certas coisas para o mundo inteiro e tudo mais. Então, e também, é claro, isso também ajudou a ferrar um pouco, né, a cabeça do pessoal da banda, né?
Do Kurt, né?
Também, em específico.
A respeito disso que o Michel tá falando, né, tem uma série muito, muito, muito boa naquele streaming do N Vermelho. Eu não sei se a gente já tá falando o nome deles ou ainda não. Paga nós, que nós fala.
Pode falar, não tem problema.
Se chama This is Pop. São 8 episódios, tipo documentário, né? E fala, assim, de todas as fórmulas da música pop. Fala do começo dos anos 60, vai falar de bandas que ninguém conhece. Fala da formação das boy bands depois. Meu, é fantástico, é genial e é muito legal, assim, quando você quer entender um pouquinho mais como é que funciona a indústria fonográfica, como é que funciona a distribuição, essas coisas, eles têm muito disso também, eles vão atrás dos produtores, do pessoal das gravadoras para falar, né, não fica mostrando só o artista. Então, fica aí minha recomendação, já tô fazendo recomendação aqui, chama-se This is Pop, é uma série lá do Netflix.
Maravilha, não conhecia, vou até depois colocar aí pra assistir. Mas vamos lá, Michel, fala pra mim da formação da banda.
Então, cara, é engraçado porque, né, engraçado não, curioso, que justamente a banda no começo, inclusive durante o primeiro álbum, até mais ou menos o começo da gravação do Nevermind, tinha um problema de achar baterista. Né, que o baterista deles nunca casava com a banda, tinha sempre algum tipo de problema e tudo mais. E só foi realmente depois que conseguiram achar, né, conversar e tudo mais com o Dave Grohl, né, que deu tudo certo, casou, e aí foi até os dois últimos álbuns, que aí no caso seria o Nevermind e depois o In Utero. E aí a curiosidade de tudo é ver que, primeiro, aí já é uma curiosidade mais pessoal, né, que seria, eu descobri que o vocalista do Foo Fighters era o baterista do Nirvana, acho que, sei lá, depois do terceiro álbum do Foo Fighters, porque Nossa. Até então...
Ah, vá, mas eles são a mesma pessoa?
São a mesma pessoa!
Não são gêmeos separados no nascimento?
Não são pessoas muito parecidas, não. É a mesma pessoa.
Gente, eu tô chocada!
E o fato mais curioso ainda foi ter visto depois que o próprio Foo Fighters também teve um problema para baterista. Porque como o Dave não queria, né, ficar na bateria nesse projeto, ele teve uma dificuldade de achar um baterista que, né, que fosse da mesma pegada que eles, que compusesse, que se envolvesse e tudo mais. E acabou que eles conseguiram depois que o Taylor Hawkins entrou. E o Taylor Hawkins era ex-baterista da Alanis Morissette. Olha só que coisa, né?
Puta, que mundinho pequeno, hein?
Pois é.
Mas ele também queria um loiro na vida dele, né? Ele ficou sem um, aí ele falou, não, eu só aceito se for outro loiro.
E aí, mais uma curiosidade, porque teve um período que o Foo Fighters quase acabou. É, não sei se vocês estão ligados que, quando, assim, o Dave Grohl, aparentemente, né, não sei, mas aparentemente ele é um cara muito gente boa, ele se dá bem com muita gente do mundo da música. Então, teve uma época que o Foo Fighters quase acabou por problemas de drogas, né, principalmente do Taylor, que quase teve uma, morreu de overdose. E aí o Dave Grohl não sabia se prosseguia ou não, e estava revivendo tudo aquilo que ele tinha revivido com, vivendo, né, teve essa experiência com o Kurt, e que eles eram muito amigos também, e daí ele pensou em terminar, e ele quase, quase entrou pro Queens of the Stone Age, tanto que a gente tem, ele, acho que ele gravou quase todo o álbum, daquele álbum do Queens, e ele participou do clipe do No One Knows, e um, diga-se de passagem, que é uma das músicas favoritas do Queens of the Stone Age, que eu tenho pra minha vida inteira. E aí, voltando, né, pegando um gancho, eles fizeram um tour juntos, que também foi maravilhoso, que era o Queens of the Stone Age com o Foo Fighters. Aí um tocava, né, um mais ou menos tocava primeiro, não era abertura para um, mas era primeiro eles, depois o Foo Fighters, que eu fui, inclusive, show maravilhoso. E daí, cara, é interessante, né, é curioso ver como uma coisa vai puxando a outra, eles vão participando de projetos juntos e tudo mais, e as similaridades que aconteceram, né, cara? Problema com baterista, problema com drogas, né? Que acaba sendo até um lugar comum no mundo da música. Mas aí o triste foi o Chris Novoselic, né? Que inclusive mudou de nome durante a carreira dele, né? Que antes ele era Chris, aí depois foi para Chris. Acho que, se eu não estou enganado, que ele mudou o nome para ser mais... não sei se ele é judeu, mas enfim, ele mudou o nome dele, né, um pouquinho, e não, a tristeza é que ele não participou mais de nenhum projeto, ele só de vez em quando toca com o pessoal para relembrar do Nirvana, assim, mas música assim, que eu me lembre, que eu tenha visto, ele já não tem mais projetos.
Algo antes da gente falar das músicas, que é importante a gente falar, é a questão da capa. A capa desse álbum, que é o bebê nadando, né, ali debaixo d'água, e tem a nota de dólar ali, é como se o bebê tivesse...
Polêmica capa, não.
Polêmica capa, por ter uma criança...
Mamilos.
Mamilos. Crianças. E o cara ainda processou depois.
Ah, não.
Então, é isso que eu queria antes de falar...
A cada 5 anos ele processa a banda, né?
Eu não entendi o processo, se alguém puder me explicar, porque eu tô bem por fora.
O processo, cara, eu preciso de dinheiro, porque viver nos Estados Unidos é uma exigência constante de dinheiro, e lá eles processam tudo e qualquer coisa, porque o judiciário deles é maluco, não que do Brasil faça sentido, mas lá a mania do processinho come solta. Então o cara pensa, tem um motivo, posso inventar motivos para ganhar dinheiro. Aí ele foi lá e processou.
Não, o mais curioso, inclusive, disso tudo é perceber que o rapaz, né, que é o bebê da capa, fez diversas recriações dessa capa ao longo dos anos e foi né, aproveitando a onda, né, e tudo mais, ganhava um certo dinheiro para poder fazer algumas entrevistas e tudo mais, e agora... Só agora, 30 anos depois, que ele acha correto de processar a banda por uma coisa que traumatizou ele. Não sei se repetir esse trauma diversas vezes para conseguir dinheiro configura, né, uma das coisas da dinâmica do trauma. E, cara... é engraçado, né, cara? E sem contar que os pais dele... Eles fizeram uma audiência e tal. Os pais deles eram amigos do fotógrafo, que inclusive favoreceu eles para poder tirar a foto dele. Ganharam dinheiro por isso na época, que era o que estava no contrato, sabe? Então, sei lá, né?
Cara, mas é assim, essa capa é tão parodiada. Você tem uma versão dela com o Bart Simpson, uma das mais famosas. A gente tem uma versão dela mais recente, assim, com o Deadpool da Marvel. Teve gente que conseguiu refazer essa capa no GTA, GTA V.
Eu acho que tem uma do Rick and Morty também.
Tem, deve ter, com certeza. E tem uma do Weird Al Yankovic, quando ele fez paródia de uma das músicas do Nirvana, ele imitou essa capa também. Ele é uma pessoa adulta, mas aí é o Yankovic, né? Não tem muito o que falar, cara. Mas é incrível, assim, como essa capa também entrou pro imaginário.
Né, até a capa, né? Engraçado, né? A estética da banda, né? Deles, a sonoridade, né? Das músicas e até a capa do álbum. É icônica. É uma coisa, assim, meio Dark Side of the Moon do Pink Floyd, né? Tipo, enfim... Todo mundo conhece a capa, nem sabe qual é a banda, mas conhece a capa.
Rádio Blá!
Mas vamos falar das músicas, então. O álbum ele foi lançado com... Primeiro, né, em LP em fita cassete, com 6 músicas no lado A, 7 músicas no lado B, e o CD, dando aí 13 músicas no total, certo? Um álbum aí que dura um pouquinho mais aí de uma hora. Se você ouvir ela por inteira. E é no lado A, né? São as primeiras músicas que tem justamente as que fizeram mais sucesso. Então a gente tem Smell Like Teen Spirit, com aquele videoclipe deles tocando, acho que é uma quadra de basquete, né? Quadra de colégio, se não me engano. Aí a gente tem In Bloom também. A famosa Come As You Are, que é uma das músicas aí que quem tá começando a aprender a tocar guitarra, é uma das primeiras, assim, que os professores sempre passam pra você tocar.
Meu primeiro riff, cara.
Então, putz, se você pegar assim, jogar no Google, músicas fáceis pra aprender na guitarra, cara, essa música tá na lista. Aí a gente também tem Bridge, Lithium e Poly, que é basicamente os grandes sucessos desse álbum. E aí depois a gente teve outros lançamentos de 20 anos do álbum, tal, e aí colocou mais versões ao vivo, resto de gravação e tudo mais, cara. E esse álbum vendeu para um caramba, vou falar outra coisa, ganhando até aqueles discos de diamante de tantas cópias vendidas, tá?
Eu tenho uma dúvida, quanto será que os artistas ganhavam por cópia vendida? Será que eles ganham mais? Eles ganhavam mais naquela época? Assim, obviamente, descontando a inflação e tudo mais. Será que eles ganhavam mais naquela época por CD vendido? Ou será que eles ganham mais hoje pelos streamings de música?
Ah, eu sei que os streamings de músicas é baixo.
Não, eles também não ganhavam muita coisa assim, não. Né, lógico, eles ganhavam dinheiro. Né? Tinha as gravadoras que davam adiantamentos de dinheiro para os artistas, dependendo, lógico, o artista tinha que ser muito bem, né, estabelecido e tudo mais, mas as bandas sempre, pelo menos a maioria delas, sempre ganhou mais dinheiro com apresentações, com shows, do que com a venda de álbum. Né?
Eu sei que Spotify, ele paga centavos por cada player.
É que são bilhões de plays, né?
Não, mas mesmo assim, eu sei que, por exemplo, quando lançou o filme lá do Queen, né? Que aqui no Brasil é chamado de filme do Queen, Bohemian Rhapsody entrou com uma... É sério aqui, né? Pergunta pra alguém, qual que é o nome do Queen? É o filme do Queen, né? O Bohemian Rhapsody, a música, né? Ela entrou como a música mais ouvida no Spotify e a banda iria receber incríveis $900 por isso.
Que sacanagem,
mano. Que vergonha, cara.
E se você
converte de reais pra dólares, então fica pior.
Porque se você parar pra pensar no tamanho da banda, né, e quem é a banda pela sua importância e tal, e de repente é a música mais ouvida no serviço de streaming mais utilizado no planeta pra música, e você só vê que eles iam ganhar só $900. Você consegue imaginar naquela época. Mas eu acho que naquela época eles deveriam pagar mais.
Rádio Blá!
Voltando pro Nirvana, né? Cara, esse álbum, ele tem um impacto, assim, gigantesco. Como eu já tava falando, né? Smell Like Teen Spirit basicamente virou um hino, né? Da época. Todo mundo... Era só começar... ali, os primeiros 10 segundos, cara, o pessoal já tava pulando.
As primeiras 3 notas do riff já tava todo mundo.
Sim, na hora que entrava a bateria, então, nossa senhora, caiu o estádio. A ponto de ser a música que o Yankovic fez a paródia. E a música paródia se chama Smell Like Nirvana. Então esse álbum, né, como vocês viram pelo clipe e tudo quanto é lugar e tal, é, e que lançou então a banda para um estrelato que nem eles esperavam, eu acho que não era nem isso que eles queriam, que influenciou geral, né, cara? Isso é geral, assim, aqui no Brasil as bandas...
Os influencers!
Né, as bandas rocks que foram surgindo na mesma época... Em todas elas tinha, qualquer artista que você perguntava, assim, influência, tava lá, Nirvana, né? Ou Norvana, né? A banda que uniu todas as tribos, né? Pra quem não sabe do que é o Norvana, tweet com um erro de português do Jim Ouro Preto, da banda Capital, em que ele escreve que falta uma banda que consiga unir todas as tribos, né? Assim como foi o Norvana. E o boy que o Jim nem lembra desse tweet, né? Fala que ele nem lembrava.
Não, cara, ele lembra todo ano, porque as pessoas ficam dando RT nele até hoje.
Sim, pois é.
Vamos lá, vamos ver quantas curtidas tem esse tweet, só um instantinho.
Então, assim, bandas nacionais, artistas nacionais, Cássia Eller, Pitty...
O Titano Maquia do Titãs é também, não é? Inspirado no Nirvana.
Opa! Pá, 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 pá. Surge um novo jogador do nada.
Here comes a new challenger!
Ai, Márcia, tudo bem, Márcia?
Não, já entrei, já saí. Era só pra falar isso.
Não, nada disso. Agora você. Não, rapidinho.
Mal veio, aqui. Mal foi.
Não, mas só veio. Já vai embora, fica, vai ter bolo.
Só jogar no ar, assim, ó. Titano Maquia do Titãs. Titano Maquia? Acho que é. É aquele... Não sei se chama Titano Maquia. É aquele que é um quadradinho colorido.
É de 93.
É 93, então é.
Que foi gravado
Influência
com
pura.
O cara que gravou o Nirvana. O produtor do Nirvana. Esqueci.
Jack Angino.
Era só isso mesmo.
E já foi, veio e foi. O que mais ia falar? E aí, agora sim, a gente chega então nos minutos finais. Mais alguém quer falar do impacto cultural? Ah, é, tem um episódio dos Simpsons em que tá falando da adolescência do Homer, em que ele fala que ele que deu a ideia do som do Nevermind pro Kurt. Que eles estão parodiando o De Volta para o Futuro. Não sei se vocês lembram desse episódio.
Não lembro, não.
É um episódio assim que o Homer, ele tá parodiando... É um episódio assim, parodiando De Volta para o Futuro 1, que fala da época em que o Homer vai conhecer a Marge, e que o Homer tinha uma banda. E que aí o Homer tava tocando para poucas pessoas, aí tinha um cara ouvindo, e o cara pega o telefone, Kurt, primo! Ouve esse som aqui, cara! Aí era o... Tocando guitarra, lembrando... É um episódio bem engraçado, assim. Dessa parte. Mas é o que mostra, assim. Se apareceu no Simpsons, é porque já tá na cultura popular. Pelo menos lá nos Estados Unidos.
Achei o tweet do Dinheiro Preto.
Achou? Oh, esse foi o link também pra colocar.
Foi proferido no dia 2 de abril de 2013.
Nossa, no longínquo ano de 2013.
No longínquo... Porém, muito prolífico ano de 2013. Hoje, ele tem 87 mil retweets, 3.929 tweets com comentário, 45 mil curtidas. E eu gostaria de lembrar que em 2013, o retweet ainda era manual. Ou seja, esses 87 mil retweets aqui, ainda deve ter muitos que não estão nessa conta.
Nossa.
Vamos lembrar ainda que isso é um dos motivos pelo qual o Twitter jamais poderá liberar a edição. Que esse é o tipo de coisa que o Dinheiro Preto claramente mudaria e corrigiria, e estragaria tudo.
Não pode, cara, não pode editar jamais.
Mas caminhando aqui para o nosso final, né? A gente já está até desacostumado a gravar tanto tempo o mesmo assunto assim. Eu pergunto pra vocês, assim, as três músicas que vocês mais gostam desse álbum. Vou começar aqui por aquela que escreveu, Sarah.
Presente.
Quais são as três músicas que você mais gosta do Nevermind?
Então, eu fiquei em dúvida, era por ordem de gostar assim, ou era por ordem do CD?
De gostar.
Ah, então as três músicas são Lithium.
Certo.
Smells Like Teen Spirit, porque sim.
Uhum.
E Breed.
Ah, legal. Eu vou falar uma coisa pra você, assim, eu gosto, as minhas três que eu gosto bastante. Eu gosto muito da In Bloom, eu gosto muito de Breed, e eu gosto muito da Come As You Are. Por incrível que pareça, eu não gosto, assim, da Smell Like Teen Spirit. Eu não sei se é porque tocou tanto que você cria um, sabe, um leve asco da coisa, não sei. Não é uma
que tem um lance de memória afetiva aí.
Assim, no meu caso, o Smell, ele foi a porta de entrada, né? Pra dar drogas maiores.
Pra drogas mais nocivas.
Mais pesadas. E assim, lógico, né? Você começa por uma e você ouve tanto, que assim, ela não é preferida. Eu gosto, acho legal, tem uma nostalgia, mas assim, da banda eu espero ouvir outras coisas. Tanto que, aproveitando o ensejo, as minhas favoritas desse álbum, as três, seria Drain You, In Bloom e Stay Away.
São músicas muito boas.
Deixa eu ver aqui. Eu colocaria Come As You Are como primeira, Something The Way como segunda e Smell como terceira.
Olha só. Márcia?
Vamos lá. In Bloom, por causa do clipe, Lithium e Poly. Só pra ficar diferente.
Então é isso, acho que a gente chega ao nosso final. Você que está ouvindo aí a Rádio Blá, comenta aqui com a gente o que vocês acham desse álbum, as memórias, as músicas, a sua opinião sobre o Nevermind. E recados finais, pessoal?
Nevermind.
Ouça Nirvana.
Perdi a melhor.
Acho que a gente
já
vai. Ih, olha a treta.
Ih, polêmica.
A treta. Já temos o tema da próxima Rádio Blá. Pearl Jam, é bom ou ruim? Do lado, Márcia, do outro lado, Vitor. Quem vai
ganhar? Eu não falei que é ruim. Só não falei que é melhor.
Eu prefiro Creed.
A internet... Nossa senhora.
Alice in Chains é muito mais foda.
Alter Bridge é muito melhor, gente.
Cara, Alter Bridge é bom.
Viu o que você abriu, parça? Olha isso.
Agora,
Soundgarden.
Muddy Honey.
Sugar of Bodom.
Gente, compartilha essa edição.
Bata de Danã.
É muito.
Mother Love Bone.
Nossa senhora. Enfim, vocês que estão ouvindo, compartilha a Rádio Blá com seus amigos, seus inimigos. Assine o nosso feed, estamos presentes em quase todas as plataformas. A gente só não está presente no Spotify, porque o Spotify resolveu banir o nosso podcast.
Só a Rádio Blá
foi banida.
É muita música.
Pessoal, só uma correção aqui. A Rádio Blá já voltou para o Spotify. E a gente não foi banido, não. Na verdade, estava dando um conflito de feed. Mas isso já foi arrumado.
Caso você não conheça, a gente tem também outro podcast, o 14 Minutos, que é sobre variedades e que dura 14 minutos. E eu vejo vocês na próxima edição da Rádio Blá. Tchau, tchau.
Adiós.
Tchau, tchau. Special message to go. The man I've done.
Fique ligado! Fique ligado nas próximas edições! Rádio Blá! Rádio Blá!